Joel, capítulo 2, verso 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Agora em Obadias, capítulo 1, verso 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Agora Miqueias, capítulo 4, verso 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Abacuque, capítulo 1, verso 12. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. E agora ainda, em Sofonias, capítulo 3, verso 20. Naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos voltar à palavra agora. E agora sim, eu vou pedir-te que tu tenhas dedinhos para ir passando de livro em livro, porque nós temos pela frente cinco pregadores diferentes, profetas menores. Se Deus assim permitir, na próxima semana terminaremos o estudo dos profetas menores. Depois ainda temos um livro do Velho Testamento que ficou a sobrar, e esta agora é mesmo, esta agora, quem se lembrar disto, demonstra uma fé incrível. Na prática são dois, é verdade. Quais são os dois livros que nós deixamos de parte do Velho Testamento para ficarem para o final? Lembram-se? Crónicas. Catarina, muito bem. Catarina ficou atenta. Portanto, se Deus quiser, no próximo domingo terminamos os profetas menores, mas como a Catarina notou aí bem, depois ainda temos de fechar as crónicas. E depois vamos entrar, o nosso plano é irmos até ao verão, para que em setembro comecemos uma nova série de mensagens, mas temos o Novo Testamento pela frente. E eu espero que alguns de vocês estejam a conseguir fazer esta leitura toda, está bem? Não desanimes, ok? Não desanimes. Ainda antes de voltarmos ao sermão, só um último, era um terceiro e último anúncio. Aqueles que foram batizados a semana passada são convidados para, no final da mensagem, virem para estes lugares da frente, está bem? Porque vos vai ser servida a ceia do Senhor. Portanto, aqueles que foram batizados na semana passada, no final do sermão, venham, por favor, aqui para as filas das frentes. As filas da frente. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Um Futuro Fértil. Um Futuro Fértil. Ao regressarmos neste domingo aos profetas menores, regressamos também a grandes cenas de decadência. Decadência. Já vamos verificar como é que esta decadência acontece no texto. Mas Cristo, que à altura daqueles profetas menores ainda estaria por vir, mas Cristo assegura-nos que as piores circunstâncias que aqueles profetas menores estavam a presenciar não seriam o destino final do povo de Deus. Portanto, quero convidar-te a tu voltares aos profetas menores e vais ver muita desgraça à tua frente. Vais ver muita desgraça acontecer nos profetas menores. Mas graças a Cristo, que na altura era uma promessa e ele ainda não tinha vindo, porque os profetas menores cronologicamente acontecem antes de Jesus, graças a Cristo poderia haver uma esperança de que o destino final do povo de Deus, Israel, não era um destino de decadência e de declínio e de destruição. Mas era um futuro fértil. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este regresso a esta casa de oração que acontece connosco aqui na Lapa e acontece com tanta gente pelo mundo fora, Senhor. Lembra-nos, sempre que nós nos alegramos ao estar aqui na Lapa, lembra-nos que é apenas uma migalhinha de alegria que está a acontecer ao longo deste domingo com todos aqueles que são atraídos pela Tua Palavra para adorarem o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque não somos os únicos. Somos apenas uma pequeníssima parte do teu povo que aqui está reunida nesta casa de oração. Obrigado porque depois destas duas semanas de Páscoa e sobretudo lembrando o domingo passado, há muita alegria em nós e esta alegria continua quando voltamos a chegar aqui e esta casa está cheia e nós, ó Senhor, Tu sabes aquilo que está no nosso coração. Também oramos ainda por aqueles que se vão reunir lá em Algés, Senhor. Oramos pelo Teu povo em Lisboa, em Portugal, por todo o mundo, Senhor. Obrigado por podermos fazer parte dele. Senhor, nós pedimos-te em nome de Jesus nesta hora, Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Senhor, conduz o nosso entendimento, conduz o nosso coração para que nas cenas desgraçadas que nós vamos ver aqui a acontecer nos profetas menores, nós entendamos que o Teu plano para nós não é um plano de destruição, mas um plano de redenção. Um plano de fertilidade, Senhor. Ajuda-me, por isso, a pregar esta mensagem com cuidado, com coragem. Ajuda-nos todos a ouvi-la e aceitarmos a mensagem para que ela seja o nosso alimento espiritual. Nós oramos tudo isto confiando no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao texto. Agora sim, usa lá os teus dedinhos. Vais ter de andar aqui para trás e para a frente, está bem? Portanto, agora é aquela altura em que dá jeito, quando a pessoa sabe de cor a sequência dos profetas menores. Mas quem nunca, meus irmãos, quem nunca andou aqui perdido nestes 12 livros? Até eu que sei de cor, às vezes ando aqui a pensar, onde é que este está? Portanto, hoje vamos andar aqui um pouco. São 5 profetas num só sermão. Eu não tenho o plano que o sermão seja longo, ainda temos a ceia para tomar. Mas vamos lá, Joel. Primeiro, Joel capítulo 2, verso 1. Porque eu quero que tu voltes a lembrar o verso e fazer um contexto rápido acerca deste livro. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então vamos fazer algum contexto para entendermos estas palavras. Perturbem-se, Deus a dizer, perturbem-se. Toquem a buzina. Vamos perceber onde é que estamos quando estamos no livro de Joel. À semelhança de outros dos livros proféticos menores que nós já vimos, Joel é uma pequena coleção de poemas proféticos. Encontras essa frase aí para resumir muito. Joel volta, à semelhança de outros livros que tu já viste nos profetas menores, é uma pequena coleção de poemas proféticos. E é por isso que, uma vez mais, nesta série de mensagens chamada Saber Ouvir, se tu leres o texto em voz alta, tu vais compreender melhor a natureza poética do texto. O texto não é texto corrido, é texto, é poesia. Um crente não pode não gostar de poesia. Não pode. E se calhar alguns de vocês já disseram, ah, eu não gosto muito de poesia. O que tu estavas a dizer sem noção é que não gostas de muitas partes da Bíblia. Okay? A Bíblia está cheia de poesia. Portanto, tu, se és crente, não podes não gostar de poesia porque não estás a gostar da palavra de Deus. Não podes. Okay? Por isso, uma das vantagens quando nós lemos em voz alta estes textos é que nos apercebemos que eles são poemas. E por serem poemas, são textos que nos chamam mais a mais do que, por exemplo, se fosse um texto narrativo, pura e simplesmente narrativo. Ainda por cima, não é só o facto de serem poemas, é o facto de serem profecias, são poemas proféticos. É difícil saber exatamente a época de Joel. Há quem o considere pós-exílico. Quando nós dizemos pós-exílico, o que é que estamos a dizer? Rápido, congregação, o que é que eu estou a dizer quando eu digo pós-exílico, neste caso? Significa que Joel teria sido, se for pós-exílico, teria sido... Quando? Quando é que teria sido escrito? No pós-exílio, e neste caso era o qual exílio é que estamos a falar? Do Egito? Não, da Babilónia. Mas há discussão acerca disto. Por exemplo, no esquema que nós estamos a seguir, nós estamos a trazer Joel não para ser pós-exílico, mas estamos a agrupá-lo aos profetas que não são pós-exílicos. Portanto, os profetas que acontecem e que escrevem ainda antes da queda de Jerusalém às mãos da Babilónia. A Joel tem muitos aspectos interessantes. E agora eu gostava que tu fosses folhear. Também eu vou-te dizendo, podes ir aí olhando para o teu livro de Joel, são 3 capítulos. Para alguns dos que são mais antigos, aqui na Lapa, não sei se recordam, mas há muitos anos, há muitos, alguns, não foi assim há tanto, mas talvez há cerca de 10 anos, nós estudámos o livro de Joel aqui, mas já foi há muito tempo. Só para tu teres uma ideia, Joel é um profeta que cita outros profetas. Há profetas que tu lês e que eles contam, eles tratam do seu negócio, mas a coisa interessante em Joel é que Joel cita outros profetas bíblicos como Isaías, Amós, Malaquias, Obadias, Ezequiel, Sofonias e
Ana 1. Nesse aspecto, quando tu estás a ler Joel, estás a ler a consideração que ele tem por outros profetas que estavam a acontecer ou que já tinham acontecido. E neste caso, quando tu lês o livro de Joel, o profeta Joel não especifica um pecado de Israel em particular. O dia do Senhor é invocado. Olha aí o capítulo 1. É muito interessante a maneira como o dia do Senhor é invocado. É invocado no capítulo 1 como algo que já aconteceu através de quê? Força, tens aí o texto à tua frente. Temos de ser breves. O dia do Senhor é invocado como algo que já aconteceu através de quê? Que coisas é que aparecem interessantes no livro de Joel? Isso, as coisas interessantes. Tens aí no subtítulo, logo no início do capítulo 1. Coisas interessantes é que aparecem. Hã? E neste caso, uma praga de gafanhotos. Então tens aí o gafanhoto como outro tipo de gafanhoto. É muito interessante, porque a pessoa está a ler, uma vez mais, se tu fores como eu, tu cresceste na igreja, ok? Portanto, estás habituado a ouvir estes textos, mas imagina que tu não cresceste na igreja e de repente estás a ler estes textos. Eles são muito alucinados. Hã? Como assim? Dia do Senhor, gafanhotos, como assim? Pronto, e uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que no capítulo 1, o dia do Senhor é invocado no passado através desta praga de gafanhotos, mas depois vai ser invocado no futuro, no capítulo 2, agora através de exércitos. São imagens muito fortes que Joel usa. Quer a imagem dos gafanhotos, quer a imagem de exércitos. A resposta que deve ser dada ao anúncio do dia do Senhor é o arrependimento, é o coração rasgado. Olha aí, capítulo 2, verso 13. Rasgai o coração e não as vestes. E é esse coração rasgado que vai antecipar a restauração, no verso 21 do capítulo 2. Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Só aqui
eu pregava outro sermão. Okay? Só nesta ideia tão forte de que antes da restauração tem de existir o teu coração rasgado. Só isto dava uma mensagem. Antes da restauração tem de haver um rasgo no nosso coração. O nosso coração não vai ficar na mesma para que Deus cumpra a sua vontade. Deus vai rasgar o nosso coração. E essa é uma imagem particularmente bonita, porque a restauração do povo de Deus é garantida, mas o coração do povo tem de ser rasgado. No futuro, o Espírito de Deus encherá não apenas o templo, e a figura do templo é muito importante, como nós sabemos, como centro da adoração de Jerusalém, mas no futuro o Espírito de Deus encherá não apenas o templo, mas todo o seu povo, primeiro através do juízo e depois na renovação de tudo. E na renovação de tudo tu encontras essa secção a partir do verso 17 e 18 até ao final do capítulo 3. Portanto, vai lá para... Já acabámos, ok? Joel foi muito rápido. A aula de Joel foi muito rápido, porque estamos a andar rápido. Repara aí, a partir do verso 17 do capítulo 3. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros não ocuparão mais. E depois, no verso 18, naquele dia os montes destilarão vinho novo e as montanhas darão leite. E todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas e sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Sitim. Sim, ler estes textos é complicado. Não é fácil. Mas tu apercebes-te que o elemento que deslinda tudo é um elemento de restauração. Sim, o coração precisa ser rasgado, mas o coração precisa ser rasgado porque Deus cuida das pessoas que são humildes e que têm o seu coração rasgado. Assim, muito rapidamente, Joel ficou tratado. Okay? Vamos já avançar para o próximo. Obadias. Oseias, Joel, Amós, Obadias. Não é? Vamos lá. Obadias é o livro mais curto do Velho Testamento. São 21 versos apenas. Já achaste? Obadias, vai lá. Ah, com Bíblia dá mais jeito, é um pouco à frente. Obadias, 21 versos apenas. Obadias é uma profecia muito curiosa contra o povo de Edom. Quem é o povo de Edom? Rápido, congregação, quem é o povo de Edom? De onde é que vêm os edomitas? Esaú. Quem é Esaú? Esaú é filho de quem? Isaac. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó é filho de Isaac e tem um irmão que é Esaú. É de Esaú que vêm os edomitas. Então porquê é que Obadias concentra um livro a malhar, permite-me dizer assim, a malhar nos edomitas? Eu vou-te explicar porquê. Porque quando a Babilónia invadiu Jerusalém, os edomitas saquearam e até mataram alguns judeus.
Os edomitas ficaram contentes ao ver Jerusalém a cair. Na primeira parte deste livro, nos primeiros 14 versos, Obadias acusa os edomitas de serem orgulhosos e de participarem na queda de Jerusalém. Eles ficaram todos contentes, não sendo eles babilónios, ficaram todos contentes quando viram Jerusalém a cair. Na segunda parte do livro, é muito curta, a partir do verso 15, a ira estende-se a todos os povos que, como Edom, são orgulhosos. E há aqui uma ideia que, muito brevemente, eu gostava de chamar a tua atenção. Porque no hebraico, no original, foneticamente, o som da expressão orgulho de Edom é parecido com o som da expressão orgulho de Adão. Compreendes a ideia? Portanto, significa que Obadias está a condenar o orgulho, a facilidade com que os descendentes de Esaú aproveitaram e fizeram um pouco do sofrimento dos de Jerusalém. E está, no fundo, a dizer que este orgulho de Edom também pode, infelizmente, ser o orgulho de qualquer povo. Todos nós podemos ser orgulhosos. Todos nós podemos ser orgulhosos e cair na crueldade, ficarmos contentes quando alguém se dá mal. O orgulho de Edom é, nesse sentido, o orgulho de Adão. E ser sincero, não precisas levantar a tua mão. Mas quantas e quantas vezes nós não sentimos um prazer cá dentro quando vemos algumas pessoas a darem-se mal? Se fores tão ruim como eu sou, a tua dificuldade não é sentires prazer quando alguém se dá mal. Se fores ruim como eu sou, a tua dificuldade é sentires prazer quando alguém se dá bem. Eu sou completamente a favor de quando eu me dou bem. Mas sentir prazer quando alguém se dá bem, às vezes, é muito mais difícil. E, no fundo, o orgulho de Edom, dos filhos de Esaú, é muitas vezes o orgulho de Adão, e deste Adão em particular, que o Tiago é. A queda, por causa disso, é inevitável. Porque o orgulho, como diz o povo... O povo afirma esta realidade bíblica. O orgulho precede o quê? A queda. Felizmente, e ainda bem que há um felizmente aqui para dizer, depois do juízo, a misericórdia é o que recolherão aqueles que se humilham na Nova Jerusalém. Vai aí ao verso 17. Estamos já a fechar aqui Obadias. Mas haverá livramento no Monte Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Portanto, uma vez mais, tu tens uma mensagem de desgraça. Jerusalém caída suscita o escárnio dos filhos de Esaú, mas felizmente o livro não termina assim. Haverá uma restauração. Rapidamente, vamos avançar o próximo. Qual é o próximo? Miqueias, neste caso. Só tens de avançar um livro, porque se avançares a seguir a Obadias vem Jonas e depois vem Miqueias. Vamos lá para Miqueias. Miqueias é um livro maior. Miqueias vive em Morzete, na mesma época de Isaías, durante o reino dividido. Portanto, Miqueias acontece até mais cedo do que o livro anterior. Então, Miqueias vive em Morzete, na mesma época de Isaías, durante o reino dividido. E Miqueias acusa Israel. Porquê? Deus aparece para ajuizar os 500 anos de impiedade de Israel. E essa impiedade foi marcada por roubo e ganância. E, portanto, no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Miqueias, tens Deus a condenar a ganância. Deus a condenar a impiedade. E no capítulo 3 e no capítulo 4, Deus condena o facto de, em cima da ganância e da impiedade, os pobres serem maltratados. Olha aí o teu capítulo 13 e o teu capítulo 4. Juízo sobre os líderes da nação, diz o meu subtítulo no início do capítulo 3. Portanto, tu vês Deus a condenar esta gente, o seu povo, e o castigo será a queda do templo. A queda do templo. Mas em cada uma destas secções há dois poemas com uma esperança última. E essa esperança está no novo templo que existirá, já não naquele lugar, mas na Nova Jerusalém. Capital não só de Israel, povo de Deus, mas vai se tornar a capital, a Nova Jerusalém, de todas as nações. E tudo isto vai acontecer através de um novo David. É uma ideia que já falámos noutros domingos. Como apelo final, este novo David vai representar o povo, e como apelo final, o povo deve afastar-se do mal. Olha aí capítulo 6 e capítulo 7, estamos a avançar rápido. Não é? A exigência que Deus tem com o seu povo. O povo deve afastar-se da prática do mal. Uma das coisas que o povo se deve afastar é da injustiça com os mais fracos, com os mais frágeis, com os mais pobres. Porquê? Porque esse povo está talhado não para ser um povo ganancioso, não para ser um povo que está ok com o sofrimento dos outros, mas para ser um povo justo, como justo Deus é. Israel é finalmente personificado, no final do livro, através de uma figura sofredora e destruída, clemente pela misericórdia de Deus. Isto está a ser muito rápido, meus irmãos. Mas percebem? Temos aqui a ideia das imagens. As imagens, se tu leres, eu, por exemplo, ainda ontem voltei a ler, li estes livros todos seguidos. Se tu leres estes livros todos seguidos, tu podes sair um pouco sem saber o que é que hás de fazer com a leitura. É por isso que a Igreja se reúne para estudar a Palavra e termos oportunidade para compreender a Bíblia. Porque muitas vezes, numa primeira leitura, não é fácil nós compreendermos. Nós temos a nosso favor o facto de haver mais de 1000 anos de estudo acerca destes assuntos. E é por isso que eu me posso dar ao luxo aqui estar a resumir coisas que são complicadas. Mas eu não te quero livrar de tu fazeres o melhor trabalho, que é ires ler estes textos. E escolheres umas secções, no mínimo, para leres em voz alta e sentires a força destes poemas. Mas temos mais dois ainda pela frente. Rápido. Abacuque. Avança lá para Abacuque. A seguir a Miqueias. Tens. O que é que vem a seguir a Miqueias? É só folheares a Bíblia, não é difícil. Vem na 1 e depois na 1 vem Abacuque. Abacuque vive nas últimas décadas do Reino do Sul, no meio de muita injustiça e muita idolatria. Já noutra mensagem te preguei acerca da relação íntima que existe entre injustiça, seres indiferente aos fracos, e a idolatria. Não é? Já falámos acerca disto há uns domingos. E uma vez mais tu vais encontrar este cenário aqui no profeta Abacuque. Mas há uma coisa curiosa. Se eu tivesse de escolher nestes 5 profetas, aquele que chamou mais a minha atenção neste estudo, confesso, escolhi Abacuque. Porquê? Porque no meio de toda esta injustiça, no meio de toda esta idolatria, o profeta Abacuque, em vez de se dirigir ao povo, curiosamente, dirige-se a Deus. A maior parte dos textos dos profetas menores são os profetas a dizer: povo, vocês isto, vocês aquilo, vocês merecem. Isto vai acontecer. Quando chegas a Abacuque, tens uma particularidade, que é: o profeta é a voz de Deus, mas de certa maneira volta-se para Deus, ora para Deus. Então isto significa que estes poemas, porque volta a ser um texto poético, são de lamento. E Abacuque está a pedir a Deus: Deus, por favor, faz alguma coisa. Talvez por isso seja mais fácil para ti tu te identificares com a leitura de Abacuque. Porque provavelmente nunca viveste momentos em que te sentiste um profeta a vociferar contra os pecados dos outros. Se calhar até já viveste momentos assim. Mas consegues te identificar muito bem com o momento em que, por sentires que as coisas te estão a correr mal, te voltas para Deus e perguntas: Deus, porquê? É, de certo modo, o que está aqui a acontecer com este profeta Abacuque. Então, são poemas de lamento exigindo que Deus faça alguma coisa. Capítulo 1 e capítulo 2. Por exemplo, o subtítulo no meu primeiro capítulo, aqui nesta edição da Bíblia de João Ferreira de Almeida, século XXI, diz assim: a queixa do profeta por causa da injustiça de Judá. Portanto, ele está a queixar-se. No capítulo 2 diz, curiosamente, a resposta do Senhor. Então, Abacuque está a discutir com Deus, não compreendendo uma coisa muito interessante. Não compreendendo como é que Deus vai castigar o seu povo com um povo pior do que o seu povo, que são os babilónios. Esta é uma das grandes questões que nós encontramos, sobretudo a partir do verso 12. Olha aí, por exemplo, capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, verso 12, eu tenho um subtítulo que diz assim: a queixa do profeta pela invasão babilónica. Ó Senhor, Meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos, ó Senhor. Puseste este povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção. Foi o verso que nós já lemos. Este profeta Abacuque está abismado. Ó Senhor, como é que tu vais usar gente pior do que nós para que nós deixemos de ser assim tão maus? É essa a pergunta. E é neste contexto, e olha, estou a assumir contigo, eu nunca tinha entendido tão bem como agora ao preparar-me para esta mensagem. É neste contexto que vai brilhar a grande afirmação que nós protestantes adoramos. O justo viverá pela fé. É aqui que tu vais encontrar. O justo viverá pela fé. O que é que significa tu estares a ler em Abacuque, o justo viverá pela fé? Significa isto. O crente vive numa lógica superior ao ciclo de violência que Deus ia usar com pedagogia. Portanto, Deus ia usar os babilónios, que eram piores do que o povo de Deus, para castigar o povo de Deus, porque o povo de Deus estava a precisar de ser castigado. Estou a simplificar muito. O povo de Deus estava a precisar de ser castigado e Deus decide usar os babilónios para castigar o seu povo. Naturalmente, isto levanta uma questão a Abacuque. Diz, ó Senhor, como assim? Mas é nesse contexto em que o justo vive pela fé. Porquê? Porque o justo não sabe explicar como é que Deus consegue usar o mal para o bem. Tu sabes explicar? A frase que eu gosto mais e que vocês já ouviram várias vezes, porque eu estou sempre a usá-la, é de Agostinho. Porquê é que, se Deus é bom, Ele permite que o mal exista? E Agostinho dizia, e eu passo a vida a repetir, porque está mais de acordo com a natureza de Deus tirar bem da existência do mal do que não permitir que o mal exista. É filosófico, eu vou repetir a frase, mas é boa. Não é? Porque está mais de acordo com a natureza de Deus tirar boas coisas do mal existir do que não permitir que o mal exista. Esta resposta é ótima de Agostinho, mas mesmo assim provavelmente tu ainda vais ficar com perguntas. Esta resposta de Agostinho, no fundo, é uma maneira de tentar traduzir o princípio que Abacuque diz aqui. O justo viverá pela fé. Tu não vais ter como compreender como é que Deus usa o mal para coisas boas. É por isso que nós temos esta cruz aqui como símbolo, porque a cruz é um símbolo de mal. Mal, originalmente falando. Porquê? Porque era um instrumento de morte. Mas, paradoxalmente, ela torna-se um símbolo de vida. Tu sabes explicar porque é que Deus permite que o mal exista? Não sabes explicar, mas o justo vive pela fé. O justo não vive pela explicação. Ninguém é bom crente em Cristo por saber responder à teodiceia, ao problema do mal. O justo viverá pela fé. Tu tens, deixa-me dizer desta maneira, legitimidade para colocar perguntas a Deus, porque Abacuque também as colocou. Senhor, como é que tu vais usar gente pior do que nós para nos tornar menos maus? No entanto, o justo viverá pela fé. É preciso mais do que um ciclo de violência. É preciso mais do que boas explicações. Então o livro vai evoluir para nos dizer que uma economia injusta, trabalho escravo, líderes irresponsáveis e idolatria merecem condenação do profeta. Merecem ais. Nós hoje não temos muita prática de dizer ai. Mas a ideia é ai de ti. Todo este tipo de descuido, quando nós temos uma economia que não pensa nos mais desfavorecidos, quando nós temos trabalho escravo, quando nós temos líderes que são irresponsáveis, quando nós temos idolatria, isso merece que o profeta diz ai de ti. E o livro termina, no capítulo 3, com uma oração. Vai lá, estamos a terminar já o livro. Com uma oração de Abacuque. E nessa oração há uma imagem de nuvens, poder, trovões, para que um novo êxodo traga uma nova liberdade. A esperança final ultrapassa as circunstâncias mais desfavoráveis. Volta aí, ao final do livro. Vai mesmo aí ao final do livro. E alguns de vocês lembram-se aí, a partir do verso 16, mas sobretudo o verso 17, ainda, como é que era o cântico? E como é que era a canção? Ainda, como é que é? Como é que é? Sim, mas canta lá, Filipe. Ainda, ai, mas como é que era? Já o mundo? Precha. E a vide não deu o seu fruto. E por aí fora, vocês lembram-se desse cântico? Esse cântico, sabes que é engraçado, porque provavelmente muitos de vocês cantaram-no. Na minha adolescência era um dos meus cânticos preferidos. Ainda por cima a gente tocava aquilo num jeito meio reggae. Então era na altura em que arranjávamos maneira de brincar ao Bob Marley na igreja. Cada um, quem não tem cão, caça com gato, não é? E então nós gostávamos muito daquele cântico, mas muitas vezes tu não te lembras o contexto onde vem esse cântico. E é este Abacuque. E agora volta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos ao regente da música para instrumentos de cordas. É por isso que fizeram o cântico, por diz aqui, faz um cântico com isto, não é? É isto. A nossa esperança está em Deus, mesmo quando as coisas são complicadas. Não te esqueças, este é o homem que começou a queixar-se a Deus. Senhor, como é que tu vais castigar-nos com um povo que ainda é pior do que nós? E no final ele termina com esta mensagem de esperança. Para terminar, vamos terminando, não é? Como os irmãos no Brasil dizem, é um gerúndio muito forte, não é? Então vamos lá, Sofonias, é o último que temos na frente e é aquele que vem logo a seguir a Abacuque. Sofonias. Sofonias viveu nas últimas décadas do Reino do Sul durante o bom reinado de Josias, que ainda assim terminou tragicamente, porque Josias morreu na batalha. Mas Sofonias vem nesta época boa, não é? Na primeira parte do livro, capítulo 1, Deus julga Jerusalém através de cenários apocalípticos. E tu vês aí profecia contra Judá e Jerusalém. Na segunda parte, a partir do capítulo 2, Deus já não está só a julgar Jerusalém, Deus está a julgar todos os povos. Okay? Deus julga as nações, Jerusalém incluído. E na terceira parte, no capítulo 3, a partir do verso 9, felizmente, Deus purifica as nações através de elas se reunirem à volta de uma Jerusalém renovada. Vê aí, capítulo 3, Sofonias, a partir do verso 9. Então darei lábios puros ao povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Então isto significa que, apesar de haver espaço no livro de Sofonias para condenar Jerusalém e o seu pecado, para condenar não só Jerusalém e o seu pecado, mas os povos à volta também que são infiéis, no final esta mesma Jerusalém que é condenada serve de modelo para a nova Jerusalém, para o novo templo, para o novo David. Quem é o novo David? É Jesus. Mas gostava que tu ainda fosse ao último verso, que foi aquele que nós lemos aqui em Sofonias. 3.20. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra. Quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Mas se tu recuares, já que estamos numa de lembrar cânticos antigos, não é? Volta aí ao verso 17. Eu aprendi uma coisa que não sabia, não é? Isto é um encorajamento para todos aqueles que fazem cânticos na nossa igreja, e são uns quantos, que é, os profetas menores são um manancial. Então, no verso 17, olha lá, talvez tu não te recordasses. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará a ti com alegria e renovará o seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Havia um cântico nos anos, final dos anos 80, anos 90, assim, bem rápido. Se o primeiro cântico que vos falei nós fazíamos reggae, este fazíamos rockabilly, não é? O Senhor está no meio de ti. Canta lá um bocado, Filipe.
Dá só o tom.
O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar, se deleitará em ti. O tom está grave. Com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti, poderoso, poderoso. E agora vinha a parte do rockabilly. A gente fazia assim um... As coisas que nós arranjávamos para tentar tocar música do mundo na igreja, era assim que fazíamos. Agora, eu sempre achei interessante como é que se tu cresceres na igreja, de facto, vais ter aulas de terapia da fala enquanto cantas. Porque dizer regozijar-se-á rápido é um verdadeiro exercício. Regozijar-se-á. Tentem lá, regozijar-se-á. Porque a música é rápida. Regozijar-se-á. E os irmãos que vêm do Brasil sabem que o português aqui é falado bem mais rápido, não é? Então, regozijar-se-á, assim, bem rápido. Só os portugueses e os russos é que conseguem fazer isto. Muito bem, vamos aplicar isto. Quero terminar esta mensagem, temos uma ceia para tomar. E eu agora gostaria que tu voltasses a lembrar os versos, está bem? Eu vou voltar a ler os versos de cada para nós percebermos como é que Jesus entra aqui em cena. Então, no primeiro verso, nós já lemos mais do que uma vez, mas em Joel dizia: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Tendo em conta que nós estamos numa série de mensagens que se chama Saber Ouvir, eu gostaria que no livro de Joel tu notasses a buzina que se toca para que os teus ouvidos se abram para o facto de pertencer a Deus o direito de avaliar as pessoas. A frase é longa, tu vais encontrá-la aqui. Podíamos estar a sublinhar outras coisas, mas eu escolhi sublinhar esta, em Joel. Há uma buzina que se toca para que os nossos ouvidos saibam ouvir que quem julga é Deus. No contexto de Joel era Israel, no contexto de nós hoje, em abril de 2024, somos nós aqui. Deus avaliará todas as pessoas. E não são só aqueles que já acreditam nele. Toda a gente que tiver sido feita por Deus vai ser avaliada por Deus. Só escapam as pessoas que não tiverem sido criadas por Deus. Sabes quantas pessoas é que existem e que já existiram que não foram criadas por Deus? Quantas pessoas é que não foram criadas por Deus, que já existiram ou que existem agora? Eu sei que parece uma pergunta parva, mas é a resposta que eu gostava de ouvir. Quantas pessoas é que existem que não tenham sido criadas por Deus? Zero. Pertence a Deus o direito de avaliar as pessoas que Ele mesmo criou. Todas. Aquelas que acreditam nele, mas aquelas que não acreditam nele também. Porque Ele é a fonte da vida de todas as pessoas. E Deus usa buzinas na nossa vida para abrir os nossos ouvidos para esta mensagem difícil. Tu serás avaliado pelo teu Criador. Todos nós seremos avaliados pelo nosso Criador. E eu gostava que debaixo do lema de saber ouvir, tu meditasses acerca disto. Porque Deus vai usar buzinas fortes para abrir o teu ouvido ao longo da tua vida. Para reconheceres uma coisa que não é muitas vezes simpático afirmar, mas é Deus tem o direito de avaliar a tua vida, porque a tua vida foi uma dádiva dEle. Ninguém que está vivo decidiu viver. Todos os que estão vivos vivem porque receberam de Deus a vida. O nosso Criador tem o direito de nos avaliar. Tu podes até nem acreditar que o Criador existe. Tu podes achar que és um fruto do acaso, mas um dia, acreditamos nós com fé, e eu não quero dizer isto de uma maneira errada, mas um dia tu vais ser avaliado até eventualmente por aquele Deus que hoje tu dizes que não existe. Porque a tua existência depende dele. Tu não decidiste viver, tu não te autocriaste. Todos fomos criados. Sejamos atentos às buzinas que Deus usa para abrir os nossos ouvidos. O verso logo de seguida, lembram-se? Joel, a seguir foi o verso de Obadias. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia. Eu gostava que tu, lembrando que esta série de mensagens se chama Saber Ouvir, eu gostava que em Obadias tu te lembrasses que quem ouve a palavra de Deus não pode alargar a sua boca para celebrar a angústia dos outros. Tens essa frase aí. Quem ouve a palavra de Deus não tem espaço para se alegrar com a queda dos outros. Esse foi o orgulho de Edom. Não queiras tu, crente, celebrar a queda dos outros. Tu não és ninguém para celebrares a queda dos outros. Atenção, eu sei que há espaço para nós nos alegrarmos com o fim da injustiça. Okay? Eu sei que há espaço para, por exemplo, se há um grande bandido que estava a fazer grandes maldades e ele for preso, é normal que tu sintas alegria por isso. Não é errado para um cristão celebrar que alguém que está a fazer mal deixe de fazer mal. Mas cuidado com o teu coração. Lembra-te o pecado dos filhos de Esaú. Eles viram Jerusalém a cair e quiseram fazer parte da queda de Jerusalém. Tu vais ser tentado, eu sei, eu sou tentado também. Tu vais ser tentado em alegrar-te com a queda das pessoas más à tua volta. E eu diria, depois de ter lido este livro em Obadias, cuidado, porque o orgulho de Edom é o orgulho de Adão. E tu vais dar por ti orgulhoso como Edom. Cuidado. Abre os ouvidos. Aprenda a ouvir. Não uses a tua boca para, ao seres ouvido, celebrares a queda dos outros. E sejamos sinceros, quantas e quantas vezes nós não fazemos isto? Sabes da última? Aí, olha lá o que lhe aconteceu. Orgulho de Edom, orgulho de Adão. Cuidado com o nosso coração. Vamos ainda rapidamente, o terceiro verso que nós lemos, depois de Joel, depois de Obadias, foi Miqueias. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Em Miqueias, eu gostaria que, já que estamos numa série de mensagens que se chama Saber Ouvir, que em Miqueias tu soubesses que, graças ao que Deus verbalmente assegurou, porque o Senhor disse alguma coisa, tu podes confiar que o teu futuro será fértil. Figueiras, videiras, são imagens de fertilidade. O erro do Evangelho da prosperidade não se combate com o erro do Evangelho da pobreza. Deus tem um futuro fértil para ti. Não tem a ver contigo, tem a ver com Jesus. Mas Ele tem esse futuro. Porquê? Porque Jesus é este novo David. Aqueles homens falavam num tempo ainda antes de Jesus vir, mas eles falavam na importância do novo David. E o novo David já veio. Nós celebramos isso a semana passada, celebramos todos os domingos, porque Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Por isso, graças àquilo que Deus disse, abre os ouvidos para aquilo que Deus disse. Deus disse que o teu futuro seria fértil. A imagem é de árvores com frutos. O teu futuro é fértil. Amém. Eu acredito que o meu futuro é fértil. Não tem nada a ver com a minha qualidade, mas tem a ver com a qualidade do Deus em que eu creio. E eu acredito em Deus. Eu acredito que o meu futuro será fértil. Rapidamente, Abacuque, já que estamos numa série de mensagens acerca de saber ouvir, volta a lembrar o que é que Abacuque disse. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Estava Abacuque a discutir com Deus como é que Deus ia fazer essa coisa de corrigir o seu povo com um povo ainda pior. Por isso eu gostava, lembrando que estamos numa série de mensagens chamada Saber Ouvir, que tu em Abacuque notasses que Deus tem os primeiros ouvidos que devem escutar o nosso sofrimento e a nossa segurança também. Encontras a frase aí. A primeira pessoa, tantas vezes isto é repetido aqui na igreja, a primeira pessoa que deve ouvir a tua queixa, se fores casado, não é o teu esposo ou a tua esposa. Não é o teu amigo mais próximo ou a tua amiga mais próxima. Não é o café onde costumas ir tomar uma bica. Não é o grupo com que jogas à bola ou que fazes desporto. A primeira pessoa que tem de ouvir a tua queixa, ensina-nos também, Abacuque, é Deus. Porquê? Porque Deus sabe ouvir. A série chama-se Saber Ouvir, e a maior parte das vezes nós estamos concentrados em nós sabermos ouvir. Mas a série chamada Saber Ouvir só é possível porque Deus sabe ouvir, Ele ouve-nos. Portanto, o primeiro lugar, a primeira pessoa que tu deves queixar-te quando não compreendes alguma coisa, nem sequer é a mim que sou pastor. E às vezes concordarás. Às vezes, ei, trago aqui uma dúvida para o pastor. Eu quase nunca vos respondo satisfatoriamente, vocês já sabem. Se algum de vocês ficar nesta igreja, por eu ser capaz de responder às vossas perguntas, esta igreja vai ficar vazia. Eu fujo sempre das vossas perguntas, já repararam nisso? Eu respondo sempre outra coisa qualquer. Porquê? Bem, podia ser um melhor pastor do que sou, esse em primeiro lugar, de facto, por ineficácia e incapacidade. Mas percebe uma coisa, porque muitas vezes mais importante do que tu teres a tua resposta atendida pelo teu pastor é tu teres a pergunta feita a Deus. Isto agora sou eu, vocês não precisam concordar comigo. Sabem porque é que há tantas essas caixinhas de perguntas no Instagram e pastores infiéis que caem e que respondem às perguntas? Sabem porquê? Porque as pessoas são infiéis, como esses pastores que respondem, e em vez de estar a perguntar a Deus, estão à espera de resposta dos homens. Vai e queixa-te a Deus. Obviamente, estou a ironizar. Nada contra os pastores que respondam uma coisa ou outra, às vezes até dá jeito. Mas percebes a ideia? Grande parte das vezes tu trazes perguntas porque não gastaste tempo diante de Deus a fazê-las. Nada contra. Atenção, só para isto fique bem esclarecido. Nós somos uma igreja que, por exemplo, à quinta-feira nós ouvimos as perguntas e somos edificados pela pergunta do povo e tentamos, de alguma maneira, responder. Mas o que eu quero dizer-te é que nós hoje temos um excesso de perguntas por não passarmos tempo diante de Deus a queixarmos-nos a Ele. E permite-me dizer isto e encerro aqui o assunto. Dá para ver quando as tuas perguntas não são feitas de teres ido primeiro a Deus perguntar. Ficam muito intelectualizadas, ficam muito marcadas pelos debates que o pessoal anda a ter e não são marcadas pelo momento de oração, do encontro com Deus. Não são marcadas pelo teu encontro com o Senhor, são marcadas pelo teu encontro com os homens. Pois as perguntas que tu vens fazer, no fundo, são as perguntas que tu precisas de saber responder para ficares bem visto diante dos homens. Mas não são as perguntas que tu deverias estar a colocar a Deus. Percebes? Por isso mesmo, lembra-te que Deus tem ouvidos para o teu sofrimento. E repara, aparece aí também. É a nossa segurança. Deus assegura-nos a nossa segurança. O último profeta que nós vimos foi Sofonias, não é? E Sofonias, o que é que disse? O que é que o texto de Sofonias disse? Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Há aqui uma ideia que eu gostava de sublinhar para terminar em Sofonias, que é, nós vamos nos dar a ser ouvidos através do merecido louvor que nós prestamos a Deus. Como é que o povo de Deus é conhecido? Ele sabe ouvir Deus e quando se dá a ser ouvido pelos outros, ele é conhecido pelo louvor que presta a Deus. A melhor resposta que nós temos para dar às perguntas do povo à nossa volta, muitas vezes não é uma pergunta atendida, mas é a presença do nosso louvor continuado. Percebes? Encontras essa frase aí. Nós nos daremos a ser ouvidos através do merecido louvor que prestamos a Deus. É assim que o nosso culto vai terminar. Porque todas estas cenas de desgraça que tu encontraste nos profetas menores, elas apontavam para uma esperança futura que foi respondida em Jesus. No meio de decadências várias que tu encontraste nestes textos dos profetas menores, estes profetas abrem-nos os ouvidos para a esperança de Deus cumprir em Cristo um futuro verdadeiramente fértil. É uma frase longa, vais encontrar aí, é a última. Depois vamos preparar-nos para tomar a ceia. Por isso, os irmãos que foram batizados, não se esqueçam de vir para aqui de seguida. No meio de decadências várias, estes profetas menores abrem-nos os ouvidos para a esperança de Deus cumprir em Cristo um futuro verdadeiramente fértil. Que é para ti. É para mim, é para ti. É essa nossa exposição ao louvor, confiando que Deus não falha na sua palavra. E como é que nós sabemos que Deus não falha? Porque Jesus já veio e Jesus já cumpriu todas as coisas. E ele teve o direito a dizer uma coisa que nenhum profeta menor antes dele disse. Sabes o que é que Jesus pôde dizer, que nenhum profeta antes dele pôde dizer? Jesus disse na cruz, está cumprido, está consumado. Os outros profetas vinham dizer, vai consumar-se.
mas Jesus foi a consumação. E a partir do momento que tu tomas Jesus como a consumação do plano de Deus, tu podes ter a certeza, não se explica intelectualmente, não se explica emocionalmente, mas tu podes ter a certeza que o teu futuro será fértil. Como é que se responde a isto? Faço quase sempre esta pergunta. Como é que se responde a isto? Responde-se em adoração, responde-se em louvor. Vamos fazê-lo.
Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tudo foi criado pelo Teu poder, pela palavra do Teu poder em Cristo Jesus. E tudo é sustentado pela Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos quando achamos que alguma parte da nossa vida pode ser sustentada longe da Tua presença, Senhor. Senhor, atrai-nos para perto de Ti, porque Tu conquistaste isso de uma maneira perfeita, completa, final, consumada, como acabámos de ouvir agora. Tu alcançaste isso em Cristo Jesus. Por isso nós lembramos, Senhor, que Tu nos exortas e encorajas a nos aproximarmos do Teu trono de graça, Senhor, com confiança, porque Jesus está ao Teu lado a interceder por nós, a representar-nos, Senhor. Senhor, nós agradecemos-Te, porque se temos ouvidos para ouvir a Tua palavra, eles somente conseguem ouvir porque Tu nos deste essa audição espiritual. Ao mesmo tempo, reconhecemos que tantas vezes tornamos os nossos ouvidos mocos, Senhor. O nosso entendimento turvado, o nosso coração fechado para Ti. Perdoa-nos por isso, Senhor. Senhor, levanta-nos pela força do Teu Espírito Santo, que possamos sempre olhar para Jesus e recordar, Senhor, como agora fazemos à volta da mesa, que o Teu Filho conquistou tudo para nós. Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Senhor. É neste Jesus que nós colocamos a nossa confiança e é no nome de Jesus que nós pedimos o Teu auxílio, Senhor, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, porque sem ela não podemos viver. Ó Senhor, obrigado pela Tua Igreja, obrigado porque ainda que estejamos trêmulos e inconstantes, mas sabemos-nos acompanhados pelo Teu Filho na Igreja, Senhor. Ajuda-nos a fazer este caminho juntos pela fé, em frente, com os nossos olhos no alvo, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém.